Olá pessoal, estamos começando a partir de hoje um projeto novo aqui. Esse é o PapoCast, o nosso podcast, e a gente vai conversar com pessoas importantes, pessoas interessantes, pessoas que possam nos ajudar aí trazendo conhecimento, trazendo informação. Afinal de contas, informação é poder. Meu nome é Israel Carvalho e eu estou encabeçando esse projeto aqui. E o meu primeiro convidado de hoje é o meu tio, né? Que é o Givanildo ou Giva da Viola. Como que você quer que eu chame o senhor?
É, tem o Givanildo e tem o Giva da Viola, tanto faz. O Giva tanto da faz, Viola, né? Ele é. É, tanto é a mesma pessoa. São personagens que funcionam diferente, mas pode chamar tanto o Giva da Viola como o Giva. Ou Givanildo.
Tá. Então, o Giva, ele é historiador, né, formado, ele é professor, eu não sei se tem pós-graduação, depois você pode falar também, né, e hoje ele é professor e atua nessa área, né, nessa área da disciplina da história. Não sei se tem outras áreas que o senhor leciona, né, mas fica à vontade aí para falar, qual a cidade que o senhor está, né? Para os nossos ouvintes aqui, qual que é a cidade e como é que é a sua rotina aí, tá bom?
Então, como eu já falei, né? Meu nome é Givanildo da Silva. Os mais próximos chama Giva, é amigo, parente. E, por último, surgiu o Giva da Viola. O Giva da Viola é o professor. O Giva da Viola, ele nasceu aqui em Dom Eliseu. O Givanildo, ele tem origem no Maranhão, mas o Giva da Viola é aqui de Dom Eliseu. Então, aqui que surgiu o Giva da Viola. O Giva da Viola, ele é licenciado em História. Ele tem duas pós-graduação. E é isso. Trabalho no município, sou um servidor do município de Dom Eliseu, que é a minha cidade. Aqui eu vivo há 37 anos e trabalho na área da educação. Sou lotado na Secretaria de Educação de Dom Eliseu, Pará.
Tá certo. Gil, agora me diz uma coisa. O que que te levou a gostar dessa matéria, dessa disciplina? E o que que te levou para a sala de aula?
Olha, o que me levou para a sala de aula foi a necessidade. Necessidade de trabalhar. E história, eu sempre gostei da disciplina de história. Eu sempre quis estudar história, eu sempre quis saber mais da história.
Bom, continuando aqui, né? Você disse que gosta muito da disciplina de história, gosta de ensinar. A garotada aí que curte as suas aulas também, né? Curte bastante. Qual que é a parte da história que mais marcou você até agora? Que mais você gosta de falar? Qual é a parte, assim, da história que te chama muita atenção?
A história é difícil, porque a história, ela é temporal, né? História, ela é temporal. E qualquer época é significante. Para trabalhar na sala de aula, eu gosto desde lá da pré-história, né? Eu gosto desde a pré-história, lá sobre as primeiras comunidades, sobre o homem tribal. Eu gosto muito de trabalhar lá na história, chamado pré-história, né? Sim. Na realidade, já tinha. Eu gosto muito daquele período, como eu gosto também da Idade Média, eu gosto das revoluções, eu gosto de tudo. E no Brasil, eu gosto mais. Eu gosto mais da história já do período da República, isso para trabalhar em sala de aula, você está entendendo? entender a história de tal, mas para estar trabalhando, porque o jovem parece que ele tem mais assim, facilidade para entender esse período mais recente da nossa história.
Sei. Agora, tem uma parte também da história, né, do Brasil, que tem essa polêmica, né, essa teoria da conspiração, que fala que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, que dizem que quem descobriu o Brasil foram os... eu acho que eu vou falar bobagem aqui, mas eu vou arriscar. Foram os franceses, os europeus, né, que descobriram o Brasil. Tem essa teoria, né, da conspiração aí, né, eu não sei se você tem conhecimento disso, né, se tem realmente essas controvérsias, né, como tem também a história que Tiradentes não era um herói, ele era um vilão, tem todas essas coisas, né, que a história ela é contada de um jeito, depois vão conseguindo fatos diferentes e vão trazendo também outras histórias, né? Qual que é a história que de fato a gente tem que acreditar?
Bom, a história ela é única, né? Agora existem as histórias, né? Por exemplo, essa questão do europeu, da chegada do europeu aqui na América e no Brasil, consequentemente. Nós sabemos que Portugal ele saiu na frente aí no período das grandes navegações, né? Período aí, finalzinho do século XV, início do século XVI, Portugal saiu na frente. País pequeno, mas era uma potência econômica da época. Então ele saiu na frente até da Espanha, da Inglaterra, das outras potências da Europa. E o que se contesta é que tem, né, inclusive tem fontes que afirma, e as pessoas em Portugal não contestam que antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui onde é o Brasil, teve aqui um navegador chamado Duarte da Costa, né, e ele teria tido aqui na região da Amazônia, ele teria estado, melhor falando, ele teria estado aqui na região da Amazônia, aqui na nossa região onde vivemos, aqui mais ou menos na costa do Pará, né, próximo a Vigia, Bragança, por naquela região para ali, do nordeste do estado. E aí depois veio o Pedro Álvares Cabral, né, e tem toda aquela história que parece mesmo uma encenação, né, o cara teria se perdido, mas na realidade, eu acho que ele já sabia, ele já veio, né, determinado. Eu não posso afirmar, porque eu não sou estudioso desse assunto. Né? Uhum. Então, aqui eu não vou afirmar que ele veio para identificar a terra, que ele já veio determinado pela coroa. Não, não sei. O que eu sei é que foi a única expedição que ele comandou, né? Depois disso, ele não navegou mais, ele ficou, né, sem navegar, né, porque os navegantes da época eram tidos como heróis, né? Então, eram pessoas de coragem, que precisava, além do conhecimento, ter coragem para navegar por águas antes desconhecidas, ou melhor falando, totalmente desconhecidas na época, né? O oceano Pacífico era chamado de Mar Tenebroso, então tinha toda aquela mitologia, as lendas, né, sobre o Oceano Atlântico.
Eles achavam que chegava numa parte do oceano que caía, né?
Sim, é a teoria da Terra plana, né? Até hoje tem os terraplanistas, né? É a teoria da Terra plana, então e o oceano ia até no final quando chegasse na borda lá, né, aí ia descer lá. a terra tinha borda. Aí tinha esse negócio, né, aí as pessoas tinham medo de navegar, era preciso muita coragem, além de conhecimento, coragem, né, também além dessa questão dos abismos, tinha também tribos de canibais, sim, que atacavam as embarcações, força, poças de águas ferventes aí no meio do oceano. Era uma coisa assim fantástica, né? Era um universo assombroso e ao mesmo tempo instigante, né? Porque as pessoas queriam conhecer, precisavam quebrar com essa mitologia, né? De toda essa história de... É interessante.
Se a gente for ver, o ser humano, ele tem no instinto dele essa coisa da curiosidade, essa coisa de querer descobrir, de querer buscar algo diferente, esse inconformismo, né, que tem no ser humano, que fez com que houvesse, né, essa descoberta e que fez com que a gente chegasse até aqui, né, essa curiosidade do ser humano. Se a gente for observar pela história narrada, ela sempre está presente, né? O fator curiosidade.
Sim, o ser humano, ele é... A curiosidade é que leva às descobertas, né? É que leva às descobertas, a transformações. É através da curiosidade. E falando aqui, porque você perguntou aí sobre Tiradentes, né? Tiradentes, ele... No período que Tiradentes, né, viveu na história, e Tiradentes participou de movimentos, né? Então, naquele período ali, Tiradentes era visto como um traidor. Depois que se tornou herói através do Estado brasileiro, né? Transformou ele em herói.
O Estado precisava de um herói, vamos pegar esse cara aqui.
O Estado precisava de um herói, sobretudo quando eles proclamaram aí a independência, né? Deram o golpe lá da independência. Aí tinha que ter um herói, né, para representar, né? Aí pegaram e o Tiradentes se transformou em herói. Agora, Tiradentes é o seguinte, ele era uma pessoa digna. Tiradentes foi um brasileiro de coragem. O erro do Tiradentes foi ter entrado no meio de um grupo que... Né, um grupo de elite financeira, e isso é o perigo. A história mostra isso. A história ela é uma coisa fantástica, ela mostra isso. Geralmente, pessoas humildes que tentam participar junto com elite financeira de movimento, geralmente eles não se dão bem. Então,
a história mostra isso, né?
A história mostra isso. Com Tiradentes não foi diferente. O que é de pior sobra para os humildes dentro dos movimentos que a elite está envolvida.
A corda só quebra do lado mais fraco.
Um ditado popular muito verdadeiro.
Agora, olhando a história, né, que você está falando aí, e olhando o nosso momento atual, né? Agora, como historiador, como que o senhor imagina que a história que nós estamos vivendo hoje será contada daqui a uns 10 anos, a 20 anos? Como que o senhor imagina que um historiador vai narrar toda essa história?
Bom, hoje é muito mais fácil de registrar a história do que no passado. Então, hoje, se registra a história de várias formas, através de livros, através de vídeo, através de áudios, né? Através de fotos. Antigamente não tinha esse recurso, hoje tem.
Tá certo. Eu acho que eu fiz uma pergunta burra. Eu vou refazer a minha pergunta, que eu acho que eu fiz uma pergunta burra. Eu vou refazer a minha pergunta. Analisando o momento político, né? Analisando o momento político atual, onde que nós tivemos um presidente que foi responsável aí diretamente pela morte de centenas de pessoas, porque ele não comprou a vacina, né, na hora que tinha que comprar. Tem um presidente que é a favor das armas e que se diz cristão, e que a grande parte das igrejas apoiam um presidente que é a favor das armas. É aí que está a minha pergunta, que eu não fiz da maneira correta. Como é que a história vai contar isso? Como é que as pessoas vão entender isso daqui a 50, 100 anos? Como é que pode uma pessoa que idolatra as armas, que idolatra a violência, se dizer cristão, se dizer uma pessoa do bem, que Deus está acima de tudo, que é da família? Como é que faz?
Pois é, Israel, olha só. Essa questão da política, política é a coisa mais séria que tem da sociedade. É a melhor coisa que existe, é uma das coisas mais sérias que nós temos. Né? Política é muito séria, eu gosto de política. Né? Nós dependemos da política. E é o seguinte, essa questão de política com religião, ela não se dão muito bem, eu vou dizer assim. A gente vê a própria igreja católica, a primeira igreja cristã a surgir no mundo, a igreja católica, ela já teve muita ligação com o poder político, né? Aqui, o Brasil, ele já foi um estado que tinha como a religião oficial a católica, né? Então, ele não era um estado, assim, digamos que teocrático, mas ele tinha um lado religioso muito, né, muito forte. E a igreja, quando ela estava envolvida na política, ela, junto com o Estado, cometeu erros, que depois a própria igreja foi obrigada a pedir desculpa, pedir perdão à humanidade, né? Então, essa questão aí do atual presidente, você perguntou sobre ele, ele foi um sujeito que surgiu do nada, como se diz aí na gíria, um Zé Ninguém, um cara que estava há 30 anos na política e nunca tinha aparecido em momento nenhum. E aí, de repente, ele consegue se eleger presidente. E com o apoio dos religiosos, porque hoje o Brasil, ele é um país cristão, mas ele está muito dividido entre católicos e os protestantes, que hoje são chamados de evangélicos, né?
Pentecostais,
e essa onda, essa onda de evangélico, e aí os evangélicos, eles se dividem também, porque tem os pentecostais, tem os não pentecostais, tem os neopentecostais, que são a maioria hoje, que são esses que se envolvem mais com política. São igrejas que elas não têm, assim, digamos, uma tradição, eles são novos, e eles são mais assim para fazer esse tipo de coisa mesmo, para se dar bem na política, eles não estão nem aí. Inclusive tem alguns pastores que foi preso aí, eu acho que está sendo preso pastores aí dessas igrejas neopentecostais envolvidos.
Aí eles dizem que é perseguição, que é ditadura do judiciário, né? Eles dizem que o judiciário está perseguindo os evangélicos, né? Eles dizem isso, né?
Não, tudo bem, eles falam isso, mas nós temos uma Constituição. O Brasil é um país soberano, ele tem a Constituição. Então, quem vai contra a Constituição é criminoso. Um pastor que se diz representante de Deus, que se decide, olha só, se decide a apoiar um presidente que é a favor das armas, porque eu entendo que arma só serve para tirar a vida, ela só serve para matar, arma não serve para outra coisa. Então, como é que ele se diz representante de Deus e está para apoiar um homem que é a favor de uso de arma, né? Eu, sinceramente, eu fico sem entender muito. Mas a história é fantástica, a história ela é boa por isso, porque ela mostra isso aí. Ela mostra a história, todos nós devemos respeito, né? Então, olha só, um pastor evangélico, representante de Deus e de Jesus, que é assim que ele se identifica, se apresenta, ele está aí para apoiar uma pessoa que é contra as leis, que é contra, né, a Constituição, porque a República Brasileira, ela tem três pilares principais, né? São os três poderes: é o Executivo, tem o legislativo e tem o judiciário. Se acabar um desses poderes, como é que vai ficar? Não existe país sem judiciário. É o que o presidente sempre lutou aí para desmanchar o judiciário. Ele atacou muito o judiciário brasileiro. E os chamados evangélicos vão nessa onda aí. É tanto que vão para atos antidemocráticos e estão sendo, inclusive, presos por isso. É uma coisa aí que a história está para mostrar, né? Para as pessoas avaliar.
O senhor consegue lembrar na história algum momento da civilização humana que nós acabamos vivendo algo parecido com o que a gente está vivendo agora? Consegue fazer assim alguma correlação?
Olha, para essa questão religiosa, ela sempre existiu na humanidade. E a religião, ela em si, não é uma coisa ruim. Agora, a religiosidade, o fanatismo, pior é o fanatismo, o fundamentalismo, né? Essas coisas, elas existem, né? Elas existem, existe aqui no Brasil, a gente está vendo a religiosidade. Tem muitos políticos religiosos, isso é perigoso. Eu não voto em religioso, eu não voto. Independentemente de partido, eu não voto num candidato religioso, porque eu tenho medo dele, quando estiver na política, ir para o fundamentalismo. É muito perigoso, né? Já pensou? No Oriente tem os estados teocráticos. Irã é um exemplo, né? No Irã, lá, as pessoas, eles são obrigados a seguir aquela religião do estado. Não pode ter outra religião. Então não tem liberdade, né? As pessoas... É aquilo lá que o Estado determina. É muito ruim. E aqui no Brasil, a gente está vendo alguns querendo, ou pelo menos sinalizando, que pode ir, né, para esse ponto do fundamentalismo. Sou contra religioso em política. Todo o respeito que eu tenho, porque eu sei que existem religiosos sérios. Eu sei que existem igrejas sérias. Não é só a igreja católica, não. Igrejas evangélicas também. Tem pessoas sérias dentro das igrejas. Eu conheço, né? Então, mas eu tenho medo de religioso na política.
Uma coisa interessante aí que o senhor falou, e eu peguei aqui, é que você disse que o Brasil já foi um país católico, hoje é um país dividido, né? Entre católicos e evangélicos, né? O Brasil é um país cristão, mas com essa divisão aí bem acirrada, porque a Igreja Católica, a gente observa, né, que ela perdeu bastante aí fiéis aí para essas igrejas pentecostais, né, que a gente vê aí. Mas nem sempre foi assim, né? O Brasil foi catequizado pelos jesuítas, né, que vieram lá na embarcação. Se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir aí. Na embarcação do Dom Pedro, né, e tal. E aí teve toda essa história até a gente chegar num personagem que eu sei que você gosta muito de falar dele, estuda sobre ele, que é o rei do cangaço, que é o Lampião. Esse personagem da história do Brasil é uma figura que levava também a sua religiosidade muito a sério.
É verdade. Aqui eu quero... Talvez eu seja assim, para responder essa pergunta aí, eu vou demorar um pouco, mas vou procurar ser rápido. Essa questão da religiosidade hoje, nessa onda bolsonarista que o Brasil vive, né, ela está assim, uma coisa difícil até de se explicar. Eu vi um dia desse nas manchetes, na internet, nos telejornais, um cacique Ele é cacique e é pastor. Olha só. Cacique, pastor. Não sei o que. Sererê.
É o que foi preso. É o que foi preso então, na...
Então, olha só, um cacique pastor, como é numa comunidade ancestral, o cara vai levar protestantismo para lá, faz sentido o protestantismo dentro de uma aldeia de índio? É uma coisa mesmo, né? Mas a história tá aí, né? É o que tá acontecendo.
Aí ele, quando chega lá, ele quebra todo um padrão de cultura que existia dentro daquela comunidade.
Ele traz porque uma outra cultura, é uma coisa nova, né? Ali é coisa nova. O protestantismo, ele é coisa nova. É uma cultura nova, uma mensagem nova. É uma transformação, né? Essa transformação dentro de uma comunidade ancestral, eu acho que ela leva até a bagunça, né? Porque aí as pessoas vão se perder a identidade, vão perder, né, a sua identidade. Como é que uma comunidade ancestral se leva protestantismo para lá, para dentro, né? Mas a história está aí. A questão dessa religiosidade, a religiosidade, como eu falei, ela é uma coisa complexa. Você falou aí do Virgulino, né? Virgulino Ferreira da Silva. Era assim que ele assinava no final da vida dele. É. Então, o Lampião, ele é uma figura histórica, uma figura que está na nossa história do Brasil e na história mundial, né? O Lampião é uma das figuras, né, mais biografada da história do Brasil e um dos mais biografados do mundo. O Lampião, ele era religioso, porque o Lampião, ele foi criado dentro dos padrões cristãos da Igreja Católica. Ele estava em Deus, em Jesus, nos santos, ele rezava, né? Ele teve um período na vida dele que todo dia, eu não sei que ele estivesse ou fugindo ou em combate, mas se ele estivesse andando mesmo normal, quando era em determinado horário, lá meio-dia, ele parava o grupo e ele ia rezar, né?
Ele era devoto do padre Cícero, né? Padre Cícero.
Era devoto do padre Cícero. Padre Cícero era padrinho do Lampião, né? Ele visitou o padre Cícero uma vez. Ele era padrinho, assim, na fé, né? Porque o padrinho de batismo de Lampião era outro.
Na sua opinião, ele era um vilão, ele era um... Qual era do Lampião?
O Lampião, ele era um bandido. Era um bandido. Só que é o seguinte, Lampião, ele não era um bandido comum. Ele não era um bandido comum. O Lampião, ele era um resultado. Estudiosos afirmam isso. O Lampião, ele era um resultado do meio que ele vivia e do tempo em que ele viveu. O Lampião foi injustiçado. Naquele tempo, o sertanejo não tinha, até hoje, não tem justiça, né? Que prevalece lá é a vontade dos ricos, poderosos. E no tempo de Lampião, imagine só você, no início do século XX, era muito pior do que hoje no início do século XXI, né? Há 100 anos atrás, a coisa era muito difícil. Então Lampião, ele se fez bandido devido à influência, né, e a consequências do meio. Lampião, ele foi influenciado por outros cangaceiros, porque ele não foi o primeiro. Mas ele foi injustiçado, né? Estava lendo um livro aqui, eu tô lendo um livro aqui, que é do José Bezerra. José Bezerra Lima Irmão.
Uhum.
Esse livro, ele conta em detalhe, é um dos livros mais completos sobre o Lampião. Uma das biografias mais completas do Lampião. Então ele conta em detalhes a história da família do Lampião, a dificuldade, o sofrimento da família, né? Estava no lugar, teve que mudar, porque eles estavam sendo perseguidos por pessoas ricas, teve que mudar para uma comunidade. Lá na comunidade, a comunidade acabou rejeitando eles, tiveram que sair para um outro local muito longe. E lá no outro local, para eles se localizarem, foi uma luta muito grande também. As pessoas não queriam aceitar, apesar de ter parentes. Mas foi muito difícil a vida do Lampião. Então ele foi muito injustiçado. Muito injustiçado.
O Lampião resolveu, então mudar a história dele.
Foi. O Lampião, ele mudou a história. Ele, né, ele mudou a história dele mesmo quando ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Porque não tinha justiça para ele. Né? Para ele e pros outros sertanejos lá da sertão onde ele viveu. Então, a partir do momento que o Estado era ausente, o Estado não fazia nada, né? Ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, como outros também fizeram. Então, o Lampião, ele era uma figura. Dizia até que ele tinha forte ligação com a religião. Né?
Uhum.
Ele acreditava em Deus, ele respeitava os religiosos, que fosse da religião cristã. Por exemplo, um religioso de religião de matriz africana, ele era contra.
Então ele era.
Ele atacava.
Ele já chegava a ser. Aí o que fundamentalista, né?
Era um fundamentalista. Até hoje tem essa questão da intolerância religiosa, né? Ela é muito presente, inclusive aqui no Brasil. A gente trabalha isso na comunidade, nas escolas se trabalha isso. Mas tem, né? Tem um preconceito enorme.
Isso aí é um tema interessante que o senhor falou, porque. Antes de eu conhecer, antes de eu estudar um pouco, eu achava que a corrente era só religião católica. Aí as pessoas têm preconceito com essas religiões de matriz africana. são macumbeiros, são feiticeiros, não é como qualquer outra, porque ela é entendida.
Sim, tem. Tem um preconceito muito grande com as religiões de matriz africana, né? Sobretudo. Por exemplo, a gente vê, né, alguns locais que são considerados sagrados para as pessoas da Umbanda, do Candomblé, de vez em quando ser atacado por cristãos. Né? Isso a gente vê muito aqui no Brasil. E o Lampião, ele fazia isso na época dele. Né? Ele não atacava os religiosos cristãos, que na época eram os padres. Esse negócio de protestantes, essas coisas, nem existia. Existia, mas acho que nos grandes centros, no sertão, não existia naquele tempo. Então, ele, né, respeitava os padres. Pessoas que tivessem um terreiro de macumba, outra coisa do tipo, era visto como um inimigo para ele.
Tudo em nome de Deus,
de Jesus, né, do cristianismo. Então, essa questão da religião, Israel, é um tema sensível, né? É um tema muito difícil de você discutir, porque ao mesmo tempo que você acredita em Deus, você, né, deixa de respeitar o seu semelhante porque ele não acredita no mesmo Deus seu. Essa questão de Deus, a gente sabe que já existiu muitos deuses aí no mundo. O homem primitivo, ele não filosofava, ele criava mitos. Então ele criou muitos mitos no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? As sociedades primitivas todas tinham seus deuses. E aí, por volta de, né, de 5, 6 mil anos, surgiu aí esse Deus único, né? Esse Deus único. Primeiro foi os hebreus que começaram, apesar da história mostrar que eles, no início, adoravam outros deuses. Eles começaram a adorar.
Eu li em alguma coisa que era antes, tinha um politeísmo, né? Depois veio o cristianismo, que é o monoteísmo.
Todos os povos antigos eram politeístas, inclusive os hebreus. Eles adoraram mais de um deus. Eles teriam começado a adorar só Yahvé devido a uma promessa, né, de uma terra, porque os hebreus, a gente sabe que eles eram nômades. Então, esse Yahvé teria feito uma promessa de uma terra boa, de uma terra fértil, né, para eles. E aí eles teriam abandonado os outros deuses e se tornou o primeiro povo monoteísta, né, que prevaleceu. No Egito também teve um faraó que acabou com os deuses, né, mas depois que ele morreu, né, Akhenaton. Depois que Akhenaton morreu, voltou o politeísmo novamente no Egito. Não, eu também, sinceramente, eu não consigo ver o Lampião como herói. Não consigo. Eu vejo ele o contrário disso, né? Porque ele era o seguinte: os ricos tinham medo dele, os coronéis tinham medo do Lampião, mas os pobres tinham muito mais, né? Ele massacrava muito mais o pobre do que o rico, humilhava muito mais o pobre do que o rico, né? Até porque o rico também é pouco, né? E aquele rico mesmo, ele enfrentava ele, mas ele não... Ele chegava a dar prejuízo. Mas nem matar coronel, ele não matou muito coronel. Acho que ele tiver matado uns 5 coronéis é muito. Ele matou muito, foi pobre. Sertanejo, ele matou demais, né? Matava por pouca coisa, por quase nada, né? Discordasse dele, ficava ruim. Então, eu, sinceramente, ele
você consegue. Lembrar de algum caso, de alguma história engraçada,
engraçada. Rapaz, tem sim. No momento assim é difícil, mas uma história que eu nunca vi isso em livro. Contam, né? Porque tem muitas histórias contadas. Tem uma história que contam do Lampião. Disse que ele uma vez ia no caminho, né? Ia no caminho e um caboclo sertanejo ia no caminho de encontro ao Lampião. Aí quando ele chegou perto do caboclo, ele estava sem isqueiro, o Lampião estava sem isqueiro para fumar. Aí disse que ele perguntou assim pro sertanejo: "Ê, caboclo, você fuma?" Aí disse que o caba falou assim: "Eu fumo, capitão, mas se o senhor quiser, eu largo agora." Falou assim: "Não, eu quero é o teu cigarro, é o teu isqueiro aqui para me acender meu cigarro, moço." Essa é uma das histórias engraçadas que conta do Lampião, ó.
O pessoal respeitava muito ele pelo medo, né?
Ah, era pelo medo. Respeitava pelo medo. Amor não tinha, não, era medo mesmo.
Só ele tem era forma de você respeitar. Ele era temido, né? Pela região.
E o bando.
Era por ele, ele e o bando dele, porque um dos objetivos do cangaço era espalhar o terror. Eles causavam terror, né? Eles chegavam, eles matavam as pessoas, sangravam, esquartejavam, né? Então era provocar o medo mesmo. Cangaço era uma coisa que as pessoas tinham medo. Todo mundo tinha medo de cangaceiro.
E o que o senhor acha aí dessa teoria da conspiração que o Lampião nunca foi morto? Na verdade, ele morreu de velhinho. O que o senhor acha dessa teoria?
Eu acredito que o Lampião morreu lá em Angico. Isso já foi aí, de certa forma, provada por pesquisadores, né? Pessoas que eram do grupo do Lampião, que não morreu lá no ataque, escapou, e que depois, né, ele não viu mais Lampião. Lampião nem sinal de vida deu depois do ataque, porque toda vez que eles tinham um embate, o Lampião, depois do embate, o Lampião usava um método lá para se comunicar com o grupo, né, que, inclusive para reunir o grupo. E aí, nesse dia lá, depois do ataque, o Lampião não sinalizou, não, né? Então, e pessoas também que conheciam o Lampião, que, né, eram coiteiros, que viu a cabeça dele lá, falou, não, é a cabeça dele mesmo. Então, eu acredito que o Lampião morreu lá em julho de 1938.
Pois é, Tigiva. O papo tá bom demais. Só que a gente vai ter que finalizar aqui. Mas se deixasse, a gente ia conversar por horas e horas aqui, porque realmente é fascinante a história.
Pois é. É muito bom, né? Tá conversando, tá falando sobre a nossa história, a história do Brasil.
E hoje a gente está fazendo história porque esse aqui é o nosso primeiro podcast aqui no Papo Pé. Primeiro, né, que a gente está fazendo. Então é um privilégio recebê-lo aqui para a gente sacramentar esse momento. Então quero agradecer aqui a sua paciência por ter ficado até agora com a gente aqui, falando desse tema maravilhoso que é a história, né? História da humanidade, a nossa história. Muito obrigado.
Eu agradeço também, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.